Muito bem, senhoras e senhores deputados, renovo cumprimentos e saudamos nesta 13ª Comissão o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, a senhora Presidente, doutora Maria Helena Rodrigues, o senhor Vice-Presidente José Fragoso, o senhor doutor Paulo Bernardo e Souza e a senhora doutora Rosa Souza. A quem saudamos e agradecemos a disponibilidade para hoje poderem estar connosco nesta audição a requerimento do PSD sobre a revisão de carreiras da administração pública e CIADAP. Correto? E, dando votos de bons trabalhos, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, para apresentar o requerimento, portanto, por 5 minutos, depois terão 5 minutos também de resposta nesta primeira volta, vamos lá, ronda. Depois os senhores de todos os grupos parlamentares terão até 3 minutos, sabendo, porém, que no final terão o somatório aproximadamente das intervenções dos senhores deputados ou dos grupos parlamentares. Portanto, dou a palavra ao senhor deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento, naturalmente, em primeiro lugar, ou em segundo lugar, logo a seguir, os nossos convidados na sessão de hoje, agradecendo a disponibilidade para aqui estarem e para nos ajudarem a refletir sobre esta matéria. Eu vou fazer só um pequenino enquadramento, porque como é que aqui chegámos? Houve um requerimento aprovado nesta comissão para ouvir a senhora Ministra da Presidência sobre estas matérias, para fazermos um ponto de situação do que é que já estava a ser feito e o que é que ainda estava, enfim, eventualmente atrasado. Porque vamos lendo jornais e vamos percebendo que algumas coisas parecem estar um bocadinho fora daquele prazo que originalmente imaginávamos todos que ia decorrer. Depois, a propósito da vinda da senhora Ministra, que ocorrerá em breve, entendeu também esta Comissão, votar um outro requerimento, sugerindo que antes de vir a senhora Ministra, viessem cá as estruturas representativas dos trabalhadores, também para fazerem o ponto de situação, do ponto de vista deles, até de alguma maneira para prepararmos todos melhor a audição com a senhora Ministra da Presidência. É portanto, a este respeito que estamos aqui, e aquilo que, enfim, no fundo, nós gostaríamos de saber é fundamentalmente o seguinte: no Orçamento de Estado deste ano e, sobretudo, no acordo celebrado há uns meses atrás, estavam previstas um conjunto de metas temporais para começar a rever, para começar o processo, que nós sabemos que é complexo e longo, porque há muitos anos que não se mexe nisto, de revisão das carreiras. E gostávamos, em primeiro lugar, de saber, do ponto de vista do CTE, o que é que já está a ser feito, já foram certamente abordados neste sentido, o que é que vai avançar primeiro, o que é que vos parece que deve avançar primeiro, porque isto são tantas que não vai ser possível certamente fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se de facto isto já está a avançar, este processo, nós estamos neste momento em abril já de 2023, a expectativa original era que durante este ano chegássemos a um acordo, de maneira a se calhar já para o ano que vem começarmos a ter alguns efeitos, e neste momento não sei se está a ser assim, era isso que nós gostávamos de saber. Para o PSD, eu julgo que um bocadinho para toda a gente que acompanha estas áreas, não está em causa que haja um sistema de avaliação na administração pública. Ele é crucial para que a administração pública funcione bem, mas também, aqui não sei se já haverá um acordo total nesta Câmara, mas claramente o PSD entende que o atual sistema, por exemplo, de avaliação, também precisa de uma grande volta, uma vez que ele tem um tal grau de burocracia que, enfim, como sempre, as coisas muito complicadas normalmente depois não funcionam. Pronto. E claramente nós estamos aqui a precisar, há muitos anos já, de um novo sistema de avaliação na administração pública. Essa também era uma expectativa, que se começaria a rever o sistema já nestes primeiros meses do ano 2020. e 23, e a ideia que temos é que isto ainda não está a ser operacionalizado. Aliás, as últimas notícias que vimos são até um bocadinho preocupantes, porque já se fala de, eventualmente, começarmos a ter um novo CIADAP lá para 2025, e eu diria, se calhar, 2026, que corresponde ao fim da atual legislatura. E, portanto, queríamos saber, do ponto de vista de um novo CIADAP também, segundo aspecto, primeiro aspecto, carreiras, revisão de carreiras, segundo aspecto, CIADAP, o que é que já está a ser feito para garantir que os funcionários públicos têm direito, podem cumprir o seu direito a ser devidamente avaliados, e em que condições é que essa nova avaliação virá a ser feita? No fundo, era um bocadinho sobre isto que gostávamos de ouvir a vossa estrutura sindical, como ouviremos também as outras, antes de ouvirmos a Sra. Ministra sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra, até 5 minutos, à senhora Presidente, Maria Helena Rodrigues.
Muito obrigado por nos terem convocado, até, para sermos ouvidos nesta comissão, e dizer que nós estamos, enquanto organização sindical, de uma forma muito proativa, como é a nossa prática, e também de uma forma com uma atitude positiva, a acompanhar aquilo que são os trabalhos de revisão de carreiras e de revisão de CIADAP. Se a celeridade do processo pode não ser perceptível, o fato é que as coisas estão a acontecer. Se teremos e se as coisas estarão concluídas no calendário previsto, também não conseguiremos dizer, porque as várias estruturas sindicais, nós teremos uma posição, as várias estruturas sindicais terão outras posições, e com certeza fazer este encontro de maneira a que se chegue a um processo que seja benéfico para a administração pública. A administração pública ganha com essa alteração, mas nunca esquecendo a posição dos trabalhadores. De maneira que, relativamente à revisão de carreiras, nós temos um calendário que está de alguma forma a ser cumprido, ainda que também aceitamos que há coisas que se vão colocando no meio, que eventualmente podem fazer com que os prazos não sejam completamente cumpridos. Mas temos um calendário para 2023 de revisão, que é o ano que está em curso, de revisão das carreiras de informática, das carreiras de oficiais de justiça, de vigilante da natureza, polícia municipal, investigação científica, carreiras do Tribunal de Contas e outros processos em cursos na saúde e na educação. É esta revisão de um conjunto de carreiras não é feita. O sindicato, em algumas, não vai participar. Claramente, os oficiais de justiça não, de vigilante da natureza também não, da polícia municipal também não. Vai participar na carreira de informática, sim, de investigação científica também, nas carreiras do Tribunal de Contas também. Portanto, este é o calendário. É para 2023, estamos de facto em abril de 2023, e presumo que estas carreiras que estão aqui elencadas estão nos respectivos departamentos, em termos ministeriais, a ser avaliadas. Nós, sobre as carreiras da Justiça, não dos oficiais de Justiça, mas sabemos que está também em curso, já reunimos com o Sr. Secretário de Estado da Justiça, da área. Portanto, da informática não, porque sabemos que é da Sra. Ministra da Presidência. As carreiras de investigação científica, ainda não tivemos uma primeira reunião, mas estamos em crer que também já está a acontecer, pelo menos naquilo que são as associações da investigação científica. Há aqui uma abordagem diferente destas carreiras, mas que representamos também trabalhadores da investigação científica, sendo certo que ainda não fomos chamados à negociação. As carreiras do Tribunal de Contas, já andámos um tempo a falar sobre estas carreiras do Tribunal de Contas, ainda antes de estarem planeadas de estar no orçamento, no planeamento de 2023, a revisão desta carreira. Fizemos algumas reuniões com o Tribunal de Contas, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Portanto, é nesta fase que estamos. Penso que já terminei o tempo. Agora o CIADAP. Bom, o CIADAP estamos também nesta altura a fazer as reuniões técnicas, ou seja, houve um conjunto de levantamentos feito pelo Ministério, por alguns grupos de trabalho do Ministério, em que participámos naquilo que foram depois as reuniões. Sobre o CIADAP 1, reuniões técnicas sobre as questões essenciais, participámos, CIADAP 2 também, e penso que CIADAP 3, vamos iniciar agora aquilo que é a reunião técnica, com certeza daquilo que for a recolha dos contributos das organizações sindicais, com aquilo que o Governo também perspectiva para esta revisão de carreira, com certeza que nos será apresentada uma proposta, sendo certo que o novo período de avaliação de desempenho já se iniciou e, portanto, o novo regime será aplicado no final deste, com certeza, deste período.
Muito obrigada pela sua intervenção. Entramos agora na primeira ronda e 3 minutos. Começo pelo grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Palmira Maciel.
Então, muito, muito boa tarde. Eu queria antes de mais, obrigada Senhora Presidente, queria antes de mais cumprimentar a doutora Helena Rodrigues e todos os que a acompanham. Queria desde já agradecer todos os esclarecimentos porque, conforme disse o Senhor Deputado Barbosa de Melo, estaremos mais preparados para a vinda cá da Senhora Ministra em relação a estes dois assuntos. Eu tive já a oportunidade de ouvir que, a priori, o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública que foi traçado estará a ser os prazos, porque ele é faseado e tem um calendário próprio, estarão já, pelo menos, em fase de conversação e estará, como disse, estão atentos, e isso para nós também é agradável ouvir dizer que estão neste processo de uma forma construtiva, calma e ativa. E eu também, sobre isso, queria só fazer aqui umas perguntinhas, nomeadamente em relação ao acordo plurianual sobre a valorização de salarial da administração pública, saber se em janeiro de 2023, conforme disse, o Governo comprometeu-se a realizar as reuniões com as estruturas sindicais para dar início à calendarização e saber se essas reuniões foram feitas e se, na realidade, se estão o ano, por isso para 2023, estaria previsto para julho, talvez alguma iniciativa legislativa, mas saber se até aí se estão a falhar em algumas questões ou se na realidade estão a ser executadas todas as reuniões previstas. Também no tocante ao sistema ao CIADAP, também é o sistema de avaliação que tem como objetivo, claro, também acelerar a progressão nas carreiras e temos de ter em conta até que se trata de uma alteração com grande impacto orçamental e que é transversal a toda a administração pública, por isso requer também negociações e o máximo de cuidado. Saber se o vosso sindicato também já deu os contributos, sabemos que também já foi aqui citado que é complexo o sistema de avaliação, saber até se tiver vontade de especificar alguns contributos que poderão dar na questão da fixação dos objetivos, da periodicidade, e também saber até que ponto é que as reuniões estão a acontecer na questão do CIADAP também. São estas as perguntas também mais concretas, atendendo a que nos disse que a calendarização praticamente está a ser feita e que tenha reunido. Também sabemos que há carreiras onde o vosso sindicato não está envolvido, mas naquelas em que o vosso sindicato faz parte, gostávamos de saber com mais pormenor também os vossos contributos para esse fim. E muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E dou agora a palavra ao Senhor Deputado Francisco Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Senhora Presidente. A senhora doutora Helena Rodrigues, do CETE, colegas, as perguntas são muito rápidas e diretas. Há duas, neste momento há duas citações em cima da mesa. Uma que tem a ver com a valorização das carreiras e outra que tem a ver, propriamente dito, com o CEADAP. Relativamente, como sabe, aquele acordo plurianual que celebraram também com o Governo, conjuntamente com a FESAP, estava prevista duas coisas, ou estão previstas duas coisas. Uma que foi o aumento salarial, que está praticamente em execução, e a outra tem a ver com a valorização das carreiras. Temos conhecimento de que existem algumas carreiras, neste momento, que fazem parte do conjunto das carreiras de regime geral, que ainda não receberam a componente da valorização remuneratória, isto é, aquela subida de um nível remuneratório por cada posição remuneratória da respectiva carreira. Nomeadamente nos hospitais EPE, embora eles tenham uma relação individual de trabalho, mas como sabe também estava prevista essa aplicação. A segunda questão tem a ver com as carreiras especiais. Como sabe, este acordo é um acordo plurianual que abrange as três carreiras de regime geral. Existem imensas carreiras especiais, carreiras não subsistentes, carreiras não revistas, que aguardam também por esta componente da valorização remuneratória, que ainda não aconteceu. Obviamente que vai haver agora, o que se perspectiva nos próximos tempos é existirem negociações específicas para cada uma das carreiras, com cada um dos ministérios, mas eu presumo que na parte da vossa estrutura sindical irão participar, não em todas, mas tirando as carreiras especiais, há partes dessas carreiras especiais que serão vocês que irão participar. Em segundo lugar, terceiro lugar, a questão tem a ver com o sistema de avaliação e desempenho. Algumas estruturas sindicais têm manifestado um seu desagrado relativamente ao caráter demasiado longo da calendarização que foi-vos apresentada, nomeadamente para a entrada em vigor do sistema de avaliação e desempenho, com caráter anual, passará de bianual para anual, e que apontaria para 2026. E gostaríamos de ouvir da vossa parte, uma vez que o processo negocial, obviamente, está a decorrer, se sentem-se confortáveis com este atirar para, quando o Governo prometeu uma aceleração das progressões nas carreiras, se este atirar para 2026, tanto que este ano terminou propriamente o ciclo avaliativo 2021-2022 e, portanto, estavam reunidas as condições para se entrar na anualidade. Gostaríamos de ouvir também qual era, sobre esta questão do CEADAP e da aceleração das progressões, que é positiva, o que é que, na vossa opinião, deverá ser o deadline para começar a entrar em vigor o nosso ciclo avaliativo anual. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar o sindicato, os representantes do sindicato aqui presentes. Olhando para aquilo que tem sido a discussão por parte do Governo e que vamos tendo conhecimento a nível público, a primeira pergunta que lhe deixava era se considera que a revisão do CEADAP, tão aprovada pelo Governo e tão falada pelo Governo, deve incidir maioritariamente naquilo que será dividido em três áreas, o nível 3, ou seja, os trabalhadores, ou se deve também fazer uma revisão concreta a todo o sistema, nomeadamente ao nível 2, ao nível das chefias, ao nível 1, ao nível dos serviços. Se é ou não é necessário fazer uma revisão na totalidade da forma como é feito o sistema de avaliação da administração pública. A segunda questão que lhe queria deixar é se concorda ou não concorda ao sindicato, se acha sim ou não, em relação à existência e a continuarmos a manter o sistema de cotas. Este sistema de cotas que determina que apenas 25% dos trabalhadores podem atingir o nível de excelência, se concordam com isto e se não acham que isto acaba por determinar uma injustiça grande. Depois, em relação ao descongelamento das carreiras, as notícias que temos dizem que o Governo propõe acelerar a progressão na função pública para corrigir efeitos de congelamento de carreiras. Ora, tentar perceber da forma como isto tem sido apresentado, se Vossas Excelências concordam e se, essencialmente, a pergunta tem a ver com o facto de o descongelamento é mantermos a pessoa no nível em que estava e é daqui que retoma, ou deve ser feita a compensação e os trabalhadores serem passados e transferidos para o escalão que deveriam estar à data do congelamento da carreira. Depois, outra das questões, e a última para já, tem a ver com o aumento de 1% da função pública será pago em maio com retroativos. São as notícias que vêm a público. Como é que olham para este 1% que foi dado, se consideram que esta forma de compensação e este aumento que foi dado à função pública, se é justo ou se é insuficiente para aquilo que são os objetivos do sindicato. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. E dou a palavra... Não está. Portanto, à senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora presidente. Também um cumprimento aos representantes do CETE. Gostaria de abordar algumas questões relativamente às matérias que nos traz aqui hoje, começando pelo CIADAP. O Governo comprometeu-se que iria, no âmbito da negociação com as organizações representativas dos trabalhadores, fazer alterações no âmbito do CIADAP, mas nós temos aqui um conjunto de preocupações, porque aquilo que nós identificamos é que o CIADAP tem sido um instrumento para impedir e para travar a progressão dos trabalhadores da administração pública nas suas respectivas carreiras. Vários desses mecanismos que impedem essa progressão, falamos das cotas, falamos da obrigatoriedade, ou seja, em termos comuns, o atingir os 10 pontos para poder ter uma alteração de nível remuneratório. Não estou agora aqui a entrar com a possibilidade de opção gestionar, a regra é esta, e isto tem levado a que muitos trabalhadores não tenham sequer hoje a perspectiva de chegar ao topo da carreira com estas normas. Nós entendemos que de facto deve haver uma revogação do CIADAP e a eliminação de todos estes mecanismos que constituem de facto um impedimento na progressão e um sistema de avaliação seja efetivamente justo. Esta era uma primeira questão que gostaria de perguntar também, como é que olham para o modelo de avaliação que hoje está a ser implementado para os trabalhadores. Isto depois prende-se, isso é tudo associado com as carreiras e com, naturalmente, com o modelo de progressão. Nós consideramos que não tem havido uma efetiva valorização das carreiras dos trabalhadores da administração pública. Não só a questão do salarial, e a verdade é que o que o Governo decidiu relativamente aos salários dos trabalhadores da administração pública não permite sequer recuperar o poder de compra que os trabalhadores da administração pública perderam nos últimos anos. Aliás, e mesmo este anúncio feito recentemente de mais 1%, continua a impor perda de poder de compra aos trabalhadores da administração pública. Não nos parece que seja este o caminho para a valorização dos trabalhadores e para a valorização das carreiras. Mas para além das questões que o Governo também já adiantou relativamente às carreiras, de revisão de algumas carreiras não revistas, creio que da criação também da carreira técnica auxiliar de saúde, mas há também nas carreiras gerais aspectos que na nossa opinião devem também ser valorizadas. Ou seja, quando nós colocamos a questão da valorização das carreiras, estamos naturalmente a falar de todas as carreiras dos trabalhadores da administração pública também. Gostávamos de ouvir a sua opinião relativamente a isso. E terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria cumprimentar o Sindicato de Quadros Técnicos do Estado, também Marilena Rodrigues e os restantes representantes. O Governo tem feito uma tentativa, na nossa análise, de criar alguma confusão sobre as remunerações na administração pública. É muito frequente, por exemplo, confundir a progressão salarial com congelamento salarial, progressão na carreira com congelamento salarial, misturando tudo um bocadinho para dizer depois no fim a massa salarial evoluiu tanto e nós ficamos sem saber exatamente o que é que aconteceu aos salários da função pública. E acho que há duas matérias que nós queríamos questionar. Um tem a ver com a evolução salarial na função pública, outro tem a ver com a progressão na carreira. Não são a mesma coisa, não devem ser confundidas. Em relação à tabela remuneratória na função pública, queria perguntar se não acham que a forma como os aumentos têm sido feitos são um prolongar da desvalorização salarial da administração pública. Nós tivemos aumentos de 0,3%, na altura considerámos que era uma provocação, Depois, num momento em que já era evidente que a inflação iria atingir valores altíssimos e o próprio Estado estava com contas públicas perfeitamente capazes de ir bastante mais longe, houve um aumento de 2%. Agora, em abril, março-abril, o Governo pensa, não, se calhar vamos assim um bocadinho mais, e andamos, o Estado anda a regatear estes pequeninos aumentos na função pública, sempre tentando ir menos longe possível, digamos assim, e com isto, a verdade é que a administração pública vai perdendo capacidade de, não só de atração, mas também de remunerar os seus trabalhadores, e isso com a inflação torna-se evidente. O que é agravado pela questão da progressão na carreira, e é aí que entra o CIADAP. Este aceleramento que existiu, este aceleramento aplica-se a quem tem 18 anos de carreira e foi apanhado pelos dois descongelamentos e portanto, passará a poder progredir na carreira com 6 pontos em vez de 10 pontos. É uma medida transitória importante para muitos trabalhadores que já não seriam beneficiados, ou melhor, já não seriam compensados por qualquer alteração que venha a existir posteriormente no CIADAP. Foram prejudicados na parte mais importante da sua carreira pelos dois congelamentos. Mas é uma medida que não, quer dizer, que não diz nada a quem hoje entrou na função pública há 10 anos ou quem quer agora entrar. E aqui eu queria perguntar... desde 2018 que havia um protocolo para a negociação do CIADAP com os sindicatos. Esse protocolo não foi cumprido, o CIADAP não foi negociado, já eu conto as ministras e as tutelas da administração pública que prometeram fazer esta negociação, já vamos na terceira, acho eu, na terceira pessoa com responsabilidades nesta negociação e ela não avançou. Eu registo a boa vontade do CTE para fazer esta negociação. O que lhe pergunto é, passado este período transitório, seja o calendário longo ou curto, se é possível manter um CIADAP baseado em cotas que cria dentro dos próprios serviços uma gestão de recursos humanos impossível. E é isso que nos é relatado, porque o CIADAP não serve para avaliar trabalhadores, serve para impedir a sua progressão na carreira e, portanto, ele é utilizado dentro dos serviços como um instrumento perverso, em vez de ser uma verdadeira avaliação, que é o que a nossa função pública precisa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ao sindicato, portanto, fizeram a intervenção 5 grupos parlamentares, tem até 15 minutos.
Relativamente à revisão de carreiras, nós sabemos, pela história que temos e pelo tempo que temos de trabalhadores públicos, como tem sido a questão da revisão de carreiras na administração pública. Salvo em por os vários governos, não é? Se formos ver os diplomas produzidos desde abril de 74, não, porque de 74 a 78 não se fez praticamente nada, eram outras as preocupações, mas a partir daí... nós temos ainda uma grande parte do período em que vivemos, em que começamos a viver em democracia, em que a legislação era exatamente a do antigo regime, portanto, aquela que regulava a administração pública. Nós, cada vez mais, vamos entendendo, e o cidadão tem exigido dos serviços públicos maiores compromissos, esta nossa capacidade de, com o tempo, irmos conseguindo perceber e interagir melhor na democracia também leva a que depois, na administração pública, ela comece a ser olhada de forma diferente. E se calhar começou a chegar o momento de dizer não temos outra forma senão começar a fazer diferente e melhor para prestar melhor serviço público ao cidadão e, no fundo, à sociedade. Eu penso que estamos nesta fase porque... feita uma leitura de todas as revisões e de todas as reformas de anteriores governos, as situações repetem-se, ou seja, a administração pública não é olhada como algo que crie valor para o Estado. E esta questão tem que ser e começar a ser olhada de outra forma. Por isso, hoje não conseguimos atrair, de facto, trabalhadores com competências elevadas para a administração pública, não só pela perspectiva de carreira que não existe, não é de hoje, desde sempre, desde o regime democrático, mas porque as remunerações não são, de facto, capazes de fazer reter esses talentos. E com a tecnologia, com os avanços que todos hoje temos, não sei mesmo como é que se vai dar a volta a isto e como é que nós vamos conseguir. Sabemos que em determinadas áreas a presença física é relevante, é importante, é a única até que pode acontecer, da única forma que pode acontecer, mas noutras áreas não. Portanto, há um momento, a administração pública tem que ir sempre correndo atrás daquilo que são os momentos de evolução também no fundo da sociedade. Algumas vezes provocamos aquilo que são avanços, mas a maior parte das vezes corremos atrás do prejuízo. A administração pública, trabalhadores públicos. Depois, as diferentes reformas têm sido vistas, em nosso entender, sempre como com preocupações economicistas. E quando são feitas sempre com preocupações economicistas, com certeza que perdemos alguma coisa nesta reforma. E se calhar neste momento, provavelmente nós até diremos aquilo que se fez com a progressão, não a progressão, mas a valorização da carreira, das carreiras gerais. Foi até um passo que nos surpreendeu, porque houve, de facto, pela positiva, não ficámos espantados, mas surpreendeu pela positiva. Houve, de facto, a possibilidade de, para além do acréscimo remuneratório de 52,11 euros, fazer ainda a valorização da carreira, puxando e elevando os níveis remuneratórios de cada posição remuneratória. Nós sabemos que é um pouco difícil explicar isto, mas o que é certo é que, da parte daqueles que representamos, que também foi difícil explicar, porque as pessoas tinham dificuldade em aceitar que fosse mesmo assim. Mas isso vai ser mesmo assim e foi apenas um pequeno passo, de facto. Diz-nos que, ao longo de muitos anos, as funções públicas não têm sido acarinhadas e, portanto, nós entendemos isto, não sendo, de facto, um grande passo, como um processo, e os nossos, aqueles que representamos, trouxeram-nos essa indicação e que esperam mais. E por isso que nós dizemos que esta não é uma atualização, mas é uma correção face à inflação de 1% é pouco. Pedimos um pouco mais ao Governo, pedimos um pouco e meio e também pedimos que retroagisse a janeiro e isso já temos como certo. Um e meio vamos ver na reunião que teremos amanhã e que não deixaremos de referir. Como é que tudo isto depois se relaciona com o CEADAP? Nós sabemos também que o CEADAP é um mecanismo de contenção da despesa pública, claro, e que se aplica apenas a 50% dos trabalhadores públicos, e que são aqueles que são, de facto, menor remunerados. Esta questão é uma questão, não podemos esquecer isto. Se falarmos no CEADAP, o CEADAP parece que aplica a toda a gente. Não, não se aplica. São menos de 50% dos trabalhadores e há muitas exceções ao regime. Depois, naquilo que é a tabela remuneratória única que eu falei há pouco, que foi agora valorizada e com ela todos aqueles que recebem pela tabela remuneratória única, mas também sabemos que há muitos grupos profissionais fora da tabela remuneratória única. Ela não é uma tabela remuneratória única que se aplica a todos os trabalhadores. Portanto, os médicos, as magistraturas, tenho que encontrar aqui na minha cábula, há uma série de grupos profissionais que não estão sequer no âmbito da tabela remuneratória única, estão à parte, ganham remunerações diferentes. Portanto, é ainda uma administração pública com alguns grupos, uns que estão em função, eventualmente, das funções que prestam e que desenvolvem, por serem algumas funções core do Estado, como é o caso da Justiça, que são diferentes, que são diferentes, mas que, de facto, deveria haver uma harmonia maior. De facto, a administração pública é o garante da prestação de serviço ao cidadão. Recordo sempre, porque já estava na administração pública quando se deu o 25 de abril de 74, que os serviços continuaram a funcionar, independentemente de sabermos quem seria o governo, quem governava, quem ia, quem vinha, e foram tempos, de facto, enfim, interessantes daquilo que era a alteração que se estava a acontecer, mas que os serviços públicos continuaram e os trabalhadores públicos continuaram. Quanto ao CEADAP, o CEADAP, como já referi, é de facto uma forma de contenção, de conter a massa salarial, e nós aquilo que estamos a tentar fazer, uma vez que não conseguimos que ele seja revogado, pelo que parece, porque também concordamos que a prestação do serviço público por cada um dos trabalhadores públicos deve ser avaliada, nós entendemos que para o trabalhador público uma avaliação daquilo que ele faz é uma salvaguarda e uma garantia para o próprio trabalhador. Bom, se dissermos que em relação ao CEADAP não concordamos com o regime de cotas, não concordamos, é verdade, toda a gente sabe. Que agora aquilo que se prevê é, na sua revisão, que venha a acontecer para o CEADAP 1, CEADAP 2 e CEADAP 3, e que dizemos que não deve ter cotas, dizemos que se deve estender a outros grupos profissionais. Bom, mas estamos neste processo ainda de revisão e de contributos que já fizemos, não trago aqui, mas que já fizemos em termos de reuniões negociais, não trouxe porque me esqueci, em termos de contributos negociais, e portanto é neste processo que há uma coisa, há neste processo algo que nos predispõe para uma participação positiva. É admitir que estas coisas têm que ser revistas. É trazer isto para cima da mesa negocial. Muitas vezes não aconteceu assim. Muitas vezes isto não aconteceu assim. E, portanto, nós esperamos, de facto, esta Casa, que a Assembleia da República perceba que o serviço público é importante, todos aqueles que trabalham, muitos por vocação, no serviço público devem ter um tratamento adequado e olhar para as questões da administração pública com o caminho que ela merece. Não sei se escutei o tempo. Muito obrigada. Ainda tenho 5 minutos. Ia ver só algumas das questões que me foram... A resposta foi de forma abrangente, global, e, portanto, considerava... Muito obrigada.
Agradecer os esclarecimentos que deu, agradecer a vossa presença, desejar-vos continuação de bom trabalho e muito obrigada em nome desta comissão. Muito obrigada.